Os jovens estão perdendo cada vez mais a memória, estão com problemas, dificuldades de memória. E isso pode ser em função do estresse, do uso de drogas, álcool, cigarro, pouca leitura, também alimentação inadequada. Mas para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com o angiologista e médico vascular Álvaro Pereira, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, ouvintes da CBN. É um prazer muito grande conversar com vocês.
Essa realidade está sendo detectada pela medicina de jovens, cada vez com mais problemas de memória?
É um problema real mesmo, essa história da memória, da dificuldade, né, de guardar um volume cada vez maior de informações que a vida moderna vem trazendo para a gente, né? O número de informações aumentou muito, não só porque por causa das mídias sociais, só isso, mas é porque a informação hoje em dia circula de uma forma muito mais rápida, né? E com diversos veículos, né, de informação. Então, a necessidade do jovem, principalmente, que tem que estudar, aprender, época de vestibular, ou, enfim, do segundo grau em diante, né, o volume de matérias que eles têm que aprender é muito grande, e isso vai, essa soma de coisas, mais os estresses que nós vivemos, os problemas todos sociais de crescimento populacional, o mundo com problemas, alterações econômicas, sociais, políticas, de gênero, é tanta coisa na cabeça do coitado do jovem, né? E do idoso também, a mesma coisa. O idoso já tem um problema de memória naturalmente. À medida que a gente vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de gerar novas memórias e vai estragando um pouco das que você já tem, né? Então, isso é um dilema. Acho que precisaríamos, para falar sobre isso, teria que a primeira coisa de entender o que é a memória, sabe?
E o que é a memória, doutor?
Pois é, a memória é a capacidade que nós temos de aprender um fato, uma coisa lá que você tira da natureza, através dos sentidos, dos cinco sentidos da gente, ou da experiência, do contato social, da linguagem, que também é muito importante para o aprendizado, né? Então você capta uma informação, você é capaz de guardar aquela informação e é capaz de reativá-la, né? Revê-la quando você tiver necessidade, num determinado momento lá. Mas essa memória, ela basicamente, assim, muito simplistamente, existem três tipos. Um tipo que é bem rápido, uma memória bem curta, uma memória que dura durante um tempo maior, e aquelas que são de longa duração, que você não esquece nunca mais, né? Essa bem curta, tipo, por exemplo, eu te falo o número de telefone, eu falo, liga lá para o 993579, aí você disca aquele número, você decorou aquele número ali, você se lembra? Terminou a ligação, você não lembra mais o número que você ligou. Não precisa mais. Então parece que o organismo entende que aquilo não precisa. Quando aquela informação é mais importante para você, aí você guarda mais tempo, o número que você guardou, o segredo da sua mala lá, o número era 4792, você guarda. É capaz que você lembre depois de um tempo, mas é comum que você se esqueça daquele número depois. E tem algumas coisas que você não esquece nunca. Sei lá, qual era o número da casa que você morava quando era criança? Ah, era a rua Catequese 955. Por exemplo, no caso é verdade mesmo, eu morava na rua Catequese 955, quando eu tinha 5, 7 anos de idade. Então, essa memória que não apaga, né, que fica lá, né, uma memória de longa duração, essa é a mais difícil de explicar do ponto de vista bioquímico, porque é uma ligaçãozinha que você fez lá, um neurôniozinho que captou aquela informação e ele guarda por muito tempo sem que você obrigatoriamente precise daquela informação. O seu número de telefone, você precisa dele toda hora, então você decora, né? Agora, imagine um aluno que você é estudante, ou a gente com o tempo, porque tanto o estudante como o idoso tem essas dificuldades de memória. Na verdade, todo mundo tem, uhum. Hoje em dia, porque você tem muita informação ao mesmo tempo, né? O estudante, por exemplo, ele sabe que ele tem que decorar tudo sobre aquela história de geografia, aquela aula de geografia, mas ele não consegue gravar aquilo lá. O cérebro grava algumas coisas e outras não, né? E não é obrigatoriamente porque elas são importantes, porque a gente sabe que elas são importantes. Algumas informações, o estudante, por exemplo, sabe disso, ele precisa daquilo, todas aquelas informações. Mas não adianta, ele acaba esquecendo, né? E algumas doenças atrapalham isso. Algumas coisas, como, por exemplo, que nós falávamos, o álcool, drogas. Drogas é um desastre para a memória. Desastroso. Todas elas, todos os alucinógenos, né? Eles excitam de uma maneira desgovernada o cérebro e acabam lesando memórias, né? Lesando focos de memória. Nós temos vários locais no cérebro de memórias e elas precisam estar interconectadas umas com as outras. A inteligência, o raciocínio, o raciocínio executivo, que é de realização de coisas mais complexas, depende demais da memória. Você precisa usar a memória disso, daquilo, de outra coisa que você aprendeu, mais uma coisa que você viu um dia, mais uma coisa que você sentiu, e aí você soma tudo isso e toma uma decisão executiva, né? Mas baseado em toda essa memória. Se você começar a perder a memória, vai ficando difícil de você resolver. A pessoa vai ficando mais lenta, não raciocina bem, ou pelo menos não raciocina na velocidade que deveria.
Uhum.
Teve um idoso, todo mundo conhece um idoso que vai ficando mais lento, né? Nas decisões, nas opiniões.
Doutor Álvaro, e o que pode ser feito para os jovens para que eles não percam a memória, não tenham problemas de memória?
Então, existem algumas coisas que são muito importantes, muito. Por exemplo, o sono é fundamental. Aliás, durante o sono que você grava essas memórias que vão ficar lá por muito tempo. Você ouve durante o dia, mas ela é gravada lá na sua memória durante a noite. Então, se você tiver um sono agitado, preocupado, se você tiver preocupações na vida, né, problemas e tudo isso, você vai gastar um período do sono remoendo esses problemas todos e aquelas informações que você precisaria gravar não serão gravadas. Então, primeiro, você tem que ter um sono tranquilo, dormir 7, 8 horas por dia, pelo menos. Você tem que ter uma boa alimentação. A alimentação também é uma coisa importante, porque o cérebro ele precisa de alguns aminoácidos, que são fundamentais para o funcionamento. Precisa de zinco e magnésio para que o cérebro funcione adequadamente e tal. Então, ele precisa ter uma dieta boa, que é rica em vegetais, legumes, verduras verdes, verde escuro, né? As coisas com verde escuro, peixe, porque tem fosfato também, proteínas, porque tudo isso faz parte dessas novas memórias que você vai criando, né? E você precisa de umas estruturas bioquímicas para fazer com que ela se fixe lá. Se você não come direito, fica bem ruim. O exercício, o esporte, porque ajuda a tirar a preocupação, né? Ajuda a tirar as preocupações do dia a dia, né? Do problemas sociais, enfim, essas coisas todas. Então, é um conjunto de coisas que seriam assim, bons hábitos, né? Se afastar o máximo que puder de todos os tipos de droga em especial, mas álcool também dá problema, cigarro também. Então, todas as dependências criam um problema aí de uma diminuição da capacidade executiva, né? Da capacidade de resolver coisas mais complexas.
E exercitar o cérebro também é uma indicação para os jovens?
Também, mas mais para o idoso. Quando você exercita o cérebro, esses tipo jogos de memória, jogos, sabe aqueles joguinhos, quebra-cabeça de palavras, uhum. Ver, por exemplo, álbuns antigos, revistas antigas, ver programas, filmes antigos, porque tudo isso vai estimulando, vai repassando memórias que ele já viveu, né? Então, por exemplo, se ele vê álbum de fotos antigas, ele vai relembrando um momento, olha, isso aqui foi do casamento do fulano, eu estava com a roupa tal, fiz isso, fiz aquilo, né? Você vai revendo, passando de novo lá, rememorizando memórias que você já tinha, né? E que é muito importante. Para o idoso, então, isso aí é fundamental. Para o jovem, também. Mas todos os exercícios, mas aí vale todos os novos aprendizados, leitura para o jovem também é muito bom, porque te obriga a pensar, né? Leituras assim, que te obriguem a pensar, né? Aí sim ajuda a sua memória. E tem, bom, e aí tem os tratamentos para a memória, né? Que aí já é outra coisa. Os tratamentos, aí existem medicamentos, tratamentos tipo fotobiomodulação, que é uma coisa que está bem em moda também. Mas aí eu acho que já você precisa procurar alguém, um profissional, para poder ver se você realmente está precisando. Se você tiver uma doença, por exemplo, precisa compensar a doença primeiro. Para a pessoa ter hipertensão, diabetes, se ela não corrigir a hipertensão e diabetes, ela não vai melhorar.
E o que é a fotobiomodulação?
Fotobiomodulação é uma radiação. É feito com uns capacetes, uns bonés, umas tiaras, assim, que irradia ali uma radiação entre o vermelho e o infravermelho, que estimulam as células a trabalharem mais. É usado em várias outras áreas da medicina também. No caso da estimulação neuronal, ele utiliza uns comprimentos de onda específico. É como uma onda de rádio, né? Se você sintoniza num comprimento de onda, você vai ouvir uma rádio. Se você sintonizar em outro, você vai ouvir outra rádio, né? Então, aí você tem uns comprimentos de onda, que é 790, 850 nanômetros, que aumenta a atividade do neurônio. O neurônio trabalha melhor, mais. E isso ajuda muito, tanto, por exemplo, no idoso, como nos jovens que estejam estudando ou aprendendo alguma coisa. Por exemplo, você vai aprender uma língua nova. Se você fizer fotobiomodulação, vai ser mais fácil você aprender do que se você não fizer fotobiomodulação. Uhum. E é que existem vários nomes para essa fotobiomodulação. Chama-se também Low Level Light Therapy, Fotomitocondrial Stimulation, porque é uma estimulação da mitocôndria, né? Então, esse é um tratamento que tem bastante futuro. Sabe? É um tratamento bem de futuro. Mas hoje em dia você só encontra em algumas clínicas de fisioterapia de pessoas que tratam problemas neurológicos. Assim. Tipo, por exemplo, acidente, traumatismo, que tem lesão de cerebral. Né? Então essas clínicas tem. Em Maringá eu sei que tem. Deve ter umas duas ou três clínicas que fazem fotobiomodulação.
Doutor, o senhor falou que o excesso de informação deixa o cérebro cansado, mais lento e com dificuldades de memória. É importante que a gente também tenha um tempo de descanso para o cérebro durante o dia?
É muito importante, por isso eu falei, o esporte é uma dessas formas de que você para de pensar, né? E que você não capta nada, você simplesmente corre atrás da bola, nada, faz o exercício, dá um alívio para a sua capacidade de pensar. Como eu disse para você, você tem um período para gravar, para que essa memória fique duradoura, né? Esse período é à noite, quando você for dormir. Então, todas aquelas informações que você captou durante o dia, à noite elas vão ser processadas e algumas vão ficar. Se você captou muitas informações, nem todas vão ficar. Mas se você estudar de novo aquilo, estudar outra vez, novamente, duas, três, quatro vezes, bom, uma hora ela vai ficar fixa lá por muito tempo na sua memória, né?
Entendi.
Mas o jovem tem que fazer tudo isso que eu te falei.
Certo.
Né? Inclusive, o esporte é uma das formas, mas qualquer forma de diversão, de hobby, é muito útil também. Né?
Tá certo. Doutor Álvaro, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde para vocês também. Um grande abraço para todo mundo da CBN.
Nós conversamos com o angiologista e médico vascular Álvaro Pereira, que nos falou sobre como exercitar o cérebro, a memória, ativar a memória e quais os problemas que atingem hoje os jovens, né, que fazem com que os jovens estejam cada vez mais com problemas de memória.